Senhora Presidente, senhores senadores, senhora Presidente, desde o informante que foi ouvido primeiro e também o doutor Fernando, eu não vou perguntar porque é o seguinte, a opinião pública está nos vendo e ela sabe que tudo que está posto aqui, esses 40 testemunhas que foram arrolados, é para dizer exatamente que ela não fez, que não teve pedalada. Alguns não sabem nada, outros não conhecem números, ex-ministros vieram aqui e não conhecem números. Outros falam, ah, se tivesse avisado antes, ninguém avisou, ah, se tivesse comunicado. Eu quero comunicar também que se mãe não tivesse morrido, estava viva, estava me assistindo agora. Mas mãe tá, morreu, não tem como. Então o que a gente escuta é a tentativa de usar a mídia para falar para fora, usar o tempo de televisão, as redes sociais, para dizer que ela não cometeu o crime, uma mulher que foi eleita democraticamente. Verdade. E se nós tivermos uma lei de que um indivíduo pagaria com crime hediondo, se não cumprisse aquilo que falou no processo eleitoral, pegava 30 anos de cadeia, já estava presa. Porque foi escorada nas pedaladas que ela contou a mentirada dela. Ontem eu citei aqui a Miriam Leitão, que vale a pena repetir, de que parece que todos eles vivem em Marte. Porque quem pisa na Terra sabe que o Tesouro fez os bancos cumprir o que era a responsabilidade do Tesouro. E os bancos cumpriram o papel do Tesouro. E aí essa tese é muito flácida. Dizia eu ontem, qualquer indivíduo mal intencionado pode ser prefeito. Os mal intencionados agora, depois dessa tese, e depois dela ficar batida e remoída, e até os advogados que nada estudaram, que passaram colando, até aqueles que só são, que nunca conseguiram passar no exame da ordem, até por deficiência de aprendizado, alguns não passaram por nervosismo, até porque eu sou contra esse exame da ordem, não vou entrar nesse assunto, mas eu sou contra, mas aqueles, até os mais despreparados, que fizeram um curso por fazer o curso, vão querer, daqui a pouco, evocar essa tese, para justificar erros, crimes, violência à lei de responsabilidade fiscal cometida por prefeitos, cometida por presidente de câmaras, cometida por presidente de assembleia legislativa, por governadores.
Para concluir, senador.
Não chegou a três minutos ainda.
Já chegou aos seus três minutos. Três minutos. Três minutos, senador.
Ivanessa me interrompeu aqui, ó.
Senador, para concluir, senadora. Para concluir.
Então é o seguinte. Eu vou repetir para ele uma pergunta para que eu possa, então, né?
Então, por favor, senador.
Eu vou fazer para ele uma pergunta que eu sei como ele vai me responder. O senhor participou, assistiu, o senhor tem televisão em casa, como eu tenho, o senhor é cidadão, paga imposto, como eu pago. O senhor assistiu o processo eleitoral. Vou lhe fazer uma pergunta e o senhor pode dizer, se eu não está na minha alçada, o senhor me respondeu. A presidente Dilma mentiu no processo eleitoral?
Senador, eu penso que esse tema, essa abordagem não, é a questão...
Então deixa eu melhorar a minha pergunta a ele.
Pedaladas e plano decretos.
Vou. Alguns depoentes vieram aqui e eles disseram que o Tribunal de Contas não comunicou que a norma havia mudado. Os senhores foram comunicados?
Com a palavra a testemunha por três minutos.
Em relação ao entendimento do Tribunal de Contas da União, foi feito um requerimento do Ministério Público de Contas em agosto de 2014, que solicitou que o TCU fizesse uma inspeção em diversas entidades, entre elas o Banco Central do Brasil, para avaliar denúncias que estavam surgindo na imprensa sobre não pagamento de subvenções econômicas, especificamente programas sociais. O requerimento original falava dos programas sociais, da Caixa Econômica, Bolsa Família, Seguro Desemprego e Abono Salarial. Ao longo da inspeção, o Tribunal de Contas, a equipe de auditoria, ampliou essa investigação para outros passivos que encontrou em nos balanços de instituições credoras, como é o caso do Banco do Brasil, da Agência de Financiamento Industrial e do FGTS, e nos demandou essas informações a respeito. Nesses casos, ele nos demandou sobre 11 ativos, 5 desses, 11 passivos públicos, é claro, 5 desses passivos, que eram os 3 programas sociais com a Caixa Econômica, a equalização de crédito rural com o Banco do Brasil e a equalização de taxa de juros do PSI junto ao BNDES, e já estavam e sempre estiveram, já estavam os da Caixa desde agosto de 2014, e os demais sempre estiveram registrados nas estatísticas fiscais. Os demais 6 não estavam. Nós apresentamos as razões pelo fato deles não estarem, porque o critério utilizado para o registro estatístico não tinha sido observado na ocasião, que era o critério de Caixa, no caso do Plano Safra que nós estamos discutindo aqui. Para os demais, era o caso de a instituição credora do setor público não ser uma instituição financeira e, portanto, está fora do escopo das estatísticas fiscais que são calculadas pelo Banco Central. O TCU entendeu diferente, né? Quando nós tivemos a oportunidade, foi feito o recurso, né? Na época, a Secretaria de Recursos, que analisa a aceitação ou não do recurso, disse que a interpretação do Banco Central era plausível, tinha plausibilidade. O ministro relator, ao aceitar o recurso e conceder efeito suspensivo à determinação do acórdão, disse que se tratava de um caso complexo e inédito, nas palavras dele. Posteriormente, quando avaliou o mérito, a Secretaria de Recursos deu razão ao Banco Central e propôs que fossem desfeitas as determinações anteriores e substituídas por outros. O Ministério Público de Contas se insurgiu contra isso, né? Pediu a ratificação do espírito do acordo, mas a mudança nas determinações, o que foi aceito. Então, nesse caso, se mudou a metodologia e passou a registrar a partir do final do ano.
Agradeço a testemunha, senador Magno Malta, tem 2 minutos.
Senhora Presidente, é só andar pelas ruas do Brasil que você não precisa prestar atenção para ver tanta placa de aluga-se e vende, para saber o crime que foi cometido contra a economia desse país. É só entrar num supermercado que você vai ver o crime que se cometeu. É só olhar o índice e o número de desempregados desse país, o índice de desempregados, a incidência disso todos os dias, empresas que fecham todos os dias para saber o crime que se cometeu contra a economia desse país, para vê-los dizer assim, não, só foram 4 decretos, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E decretos editados sem a vênia do parlamento, porque é regra, é lei. Então veja, todo mundo sabia que Al Capone era criminoso, todo mundo sabia que ele cometia crimes, mas não tinha como pegar. Não tinha como pegar. Buscaram-se meios e tal, ninguém tinha crime, mas o corpo não estava, a arma não estava, tinha crime, mas não estava, não tinha corpo, não tinha arma. E eles faziam os maiores argumentos do mundo, porque ele era o Robin Hood da sua área, então, quer dizer, ele era um benfeitor. Pegaram num crime fiscal e depois de preso, então revelou-se e tudo veio à tona. É como aqui, é um crime fiscal. E quem disputa uma eleição de presidente sabe que violar a lei de responsabilidade fiscal é crime. Violou. Os crimes estão postos na sociedade brasileira. No desemprego, no desmonte da economia, no desmonte do país. Cometeu um crime fiscal. Junta-se tudo. E não se pode caçar por isso. Vai-se pelo crime fiscal, que é a via da quebra da lei e violação da lei de responsabilidade fiscal. Encerro, senhora presidente, dizendo o seguinte: reafirmo para o Brasil que está nos ouvindo que hoje é o último dia que estamos ouvindo testemunhas nessa comissão, que não fui convencido de nada, muito pelo contrário, estou firme na minha posição de votar pelo impeachment de quem destruiu a economia desse país.
Obrigada, senador Magno Malta. Consulto a testemunha, não houve perguntas, então está disponível. Eu, a pedido do senador elegante, cavalheiro e amigo, Magno, o senador Teomário Mota. Teomário, Teomário Mota, é que eu estava acabado de falar de Vossa Excelência. Vossa Excelência também é um cavalheiro e muito elegante, e galanteador também. É,
tá
que vendo? O senador Teomário
tá
aqui.
Você pegou?
Eu tenho a certeza que a esposa do senador Teomário não é ciumenta, ele carregando esse buquê maravilhoso de flores, certamente para aniversariante do dia desta comissão.
Aqui é 100% amizade. Senhora presidenta, a interrupção ligeiramente dessa nobre comissão é por uma causa muito nobre. Hoje aniversaria aqui uma das mais atuantes nessa comissão e no Senado. Então, senadora, pela sua dignidade, pelo seu caráter, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo e até por aquelas vezes que as pessoas não lhe entendem, eu trago essas flores para lhe dar carinho.
Muito bem. Muito bem aí para aniversariante. Obrigada, senador Teomário, pelo gesto afetuoso. Eu acho que o afeto e o carinho não fazem mal a ninguém, né?
Eu quero parabenizar a senadora Vanessa, falando o nome dela, e tenho certeza que ela não vai recorrer ao artigo 14, porque hoje é aniversário dela. Parabéns, Vanessa. Deus lhe saúde e Deus lhe guarde.
Eu quero também, senadora Ana Amélia, me associar aqui a...
Deixa eu encerrar, senadora.
Pois não. Desculpe.
Encerra, senadora Magno.
Senadora Vanessa, parabéns pelo seu aniversário, viu? Muita saúde, muita vida e muita paz.
Senadora Fátima.
Quero também me associar aqui no gesto afetuoso, viu Vanessa, do senador Teomário, inclusive, né, com as rosas que ele traz, e dizer da admiração, do respeito que temos por você, Vanessa, pela sua combatividade, né, pela sua seriedade, pelo seu talento, né? E pelo quanto o seu mandato tem contribuído, e mais do que nunca nesse exato momento, pelo quanto o seu mandato tem contribuído para a luta em defesa da democracia, viu? Certo. Você vai entrar para a história como uma senadora que ficou aqui na trincheira, na linha de frente contra aquilo que nós achamos que é um golpe, sim, e, portanto, para resgatar a democracia em respeito à soberania popular. Senador, meu abraço afetuoso.
Senadora Fátima, as rosas têm espinhos. Ela recebeu lírios perfumados para um ramalhete ali que chama atenção pela elegância e beleza. Senadora Vanessa Graziottin, é a sua hora de falar.
Muito obrigada. São rosas, mas é minha hora de fazer pergunta.
É a sua hora. Então, ele não está contando o tempo para o agradecimento.
O senador Teomário nem está aqui.
Senador Ronaldo Caiado.
Eu gostaria de dizer que já tive a oportunidade de cumprimentá-lo.
Eu vi a cena. A cena apareceu em todo o Brasil.
Ah, é?
Na CCJ.
Então, também fiz questão.
Eu vi.
Porque tentei desde cedo, porque eu, acordador cedo, já tentei falar com ela pelo telefone, não tive sucesso, mas eu tive a oportunidade de cumprimentá-la lá na Comissão de Constituição e Justiça. É um ambiente que nós temos que conviver e temos cada vez mais de ser respeitosos aos colegas, independente das nossas posições, que serão duras, firmes, mas sabendo aí o limite e que a boa educação e o bom convívio nos impõe na casa.
Obrigada, senadora. Obrigada. Senadora Lúcia Vânia.
Senadora Vanessa, receba o meu carinho, o meu abraço e, acima de tudo, a minha admiração pela lealdade, pela aplicação, pelo trabalho que tem desenvolvido no Congresso Nacional. Embora tenhamos posições divergentes, mas sempre estamos juntas na amizade, no carinho e principalmente naquilo que nos une, que é a luta em favor da mulher brasileira. Parabéns, que Deus ilumine o seu caminho.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Eu consulto a senadora se quer, porque se quiser fazer uso da palavra agora.
Eu quero muito rapidamente, falei se for na minha vez os questionamentos também.
A sua vez.
Mas eu não posso. Ah, sim, mas eu só queria saber.
Primeiro, vamos fazer duas partes. Primeiro a senhora agradece, depois eu começo a contar o tempo.
Eu quero agradecer e dizer, senadora, o quanto eu estou, assim, tocada por esse momento. O senador Caiado falou cedo comigo hoje. Aliás, todos os senadores e senadoras. Acho que, para além do embate político, nosso embate ele tem sido ferrenho, sobretudo nos últimos dias, nós aqui preservamos uma relação de muito respeito, entre nós todos. Então, eu quero dizer o quanto que não só o senador Teomário, que é um amigo nosso, um companheiro lá de Roraima, nós nos conhecemos há muitos anos, ele sempre solidário à nossa luta e a gente, a luta deles, do vizinho estado de Roraima, mas agradecer todos e todas que estão aqui. Eu me sinto assim, eu não gosto muito de fazer aniversário, eu confesso, acho que não é o meu melhor dia, não é o meu dia do aniversário, mas é exatamente por causa disso, porque eu já amanheço chorando, né, com as pessoas me ligando, enfim. Então, muito obrigada, senadora Ana Amélia, muito obrigada a todos vocês, obrigada mesmo pelo carinho manifestado, e saiba que a recíproca é verdadeira. Tenho me esforçado muito para mostrar o quanto eu tenho respeito, apesar das divergências, a cada uma e a cada um aqui e no Senado como um todo. Obrigada.
Aliás, hoje o senador relator Antônio Anastasia foi o primeiro a fazer. Eu estava preparada para fazer isso, imaginei, mas ele é sempre mais preparado e mais atento, então ele fez a referência e as homenagens. Então, eu consulto agora a senadora, com a palavra, a senadora aniversariante Vanessa Grasiotin, por 3 minutos.
Eu preciso encaminhar da mesma forma os questionamentos à nossa testemunha. Eu estou encaminhando os questionamentos,
a secretaria
doutor, doutor Fernando. Cumprimento Vossa Senhoria, e são vários os questionamentos, e Vossa Senhoria já percebeu que tem 3 e mais 2 minutos. São perguntas objetivas, creio que as respostas deverão ser também. Mas primeiro eu quero dizer aqui, voltar, o que eu tenho dito a todos. Eu lamento muito num momento tão difícil para o nosso país, um momento onde o país mais espera do Parlamento, do Poder Executivo, por saídas, nós estejamos aqui esse tempo todo discutindo o processo de impedimento de uma Presidente da República, cujo objetivo maior todos falam aqui. Nós mesmo acabamos de ouvir um senador declarando, continuo com a mesma opinião, porque tem que tirar aquela que vem destruindo o Brasil. Primeiro que isso não é verdade. Segundo, tanto não é verdade que buscaram uma forma legal, e a forma legal foi essa. E do que é a presidente acusada? De ter assinado algum decreto, e não é verdade que foi sem autorização legal, pelo contrário, o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual autoriza a presidente a fazer o que ela fez. Legalmente, nós parlamentares demos a ela essa autorização. Mas é os decretos e mais essa questão do Plano Safra, que o Plano Safra está ficando um pouco de lado. O próprio relator das contas de 2014 é que disse hoje numa entrevista, o ministro Augusto Nardes, depois de tomar conhecimento de todos os debates travados na comissão, do resultado da perícia, das análises feitas, diz o seguinte, que a pedalada não é o mais importante. Agora, o fundamental é o decreto. Ora, o Brasil inteiro sabe que, desde a primeira hora, a presidente estava sendo acusada de quê? Das pedaladas. Pedalou, então tem que sofrer impeachment porque cometeu crime de responsabilidade. Mas, enfim, acho que a presença aqui de Vossa Senhoria, como da testemunha que lhe antecedeu, o doutor Marcel, é importante, porque representam um órgão, que é o Banco Central do Brasil, que tem atribuições fundamentais nessas duas questões que nós estamos debatendo, tanto nos decretos quanto no Plano Safra. Então, eu lhe pergunto, doutor Fernando, 2014 e 2015 foram os primeiros exercícios em que os passivos da União junto aos bancos públicos não integraram as estatísticas fiscais? 2, por que o Banco Central não contabilizava até 2014 esses passivos nas estatísticas fiscais? 3, a Presidente da República determinou alguma modificação na contabilidade realizada pelo Banco Central para distorcer ou ocultar dívidas? 4, existe alguma lei que estabeleça metodologia de cálculo pelo Banco Central dos resultados fiscais? Aqui eu já entro na questão dos resultados fiscais. 5, os resultados fiscais apurados pelo Banco Central se referem ao exercício ou à fração dele? Sendo o órgão oficial, sendo o órgão oficial para apurar o cumprimento das metas do resultado fiscal, em que momento o Banco Central divulga se as metas foram cumpridas? E aí as perguntas sequentes, ele vem mais ou menos no mesmo sentido. O que, que significa um exercício e quando é que a meta pode ser afirmada que foi ou não cumprida?
Obrigada, senadora.
Obrigada.
A testemunha tem 3 minutos para as respostas.
Pois não. Em relação a se 2014, 2015 foram os primeiros exercícios que os passivos da União não integraram as estatísticas, aqui há uma divergência de entendimentos sobre qual é o critério para compilar a estatística. Esse tipo de despesas primárias com subvenções econômicas, equalizações de taxa de juros, sempre incorporaram as estatísticas fiscais, mas elas eram apuradas a partir de um evento, né? Em qualquer estatística precisa ter um evento que dê ensejo à compilação. Este evento era a redução das disponibilidades do governo da União na conta única. Então, essa metodologia não foi alterada. Em relação à pergunta 2, É porque o Banco Central não contabilizava até 2004 esses passivos, ele contabilizava pelo critério de caixa. Se a Presidente da República determinou alguma modificação ao BCB para a compilação estatística, não. Existe alguma lei que estabeleça uma metodologia de cálculo para o Banco Central? O Banco Central começou a fazer essa estatística de moto próprio, né, em 1991. Quando chegou em 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei dizia que precisava ter metas para os resultados fiscais. E essas metas, a LRF previa que seriam desenvolvidas metodologias e conceitos próprios condizentes com a LRF para essa apuração e que caberia ao Senado Federal estabelecer essa metodologia. Como essa metodologia não foi estabelecida ainda, as mensagens presidenciais que encaminhavam o projeto de lei orçamentária anual estabeleceram que a metodologia fiscal do Banco Central seria usada para fins de verificação de meta. Ela não impunha nenhuma modificação, essas mensagens se repetem idênticas desde 2000, aproximadamente idênticas, o sentido é o mesmo. Elas não estabeleceram qual é a meta. A metodologia é definida pelo próprio Banco Central e o resultado, ao final, é visto se está de acordo com o valor numérico estabelecido pelo Congresso Nacional. Em 2006... como o TCU precisava fiscalizar metas e não tinha parâmetros, ele teve um acordo que determinou que o Banco Central publicasse sua metodologia. O Banco Central o fez, publicando um manual de estatísticas fiscais, que ao longo do processo no TCU foi tratado como norma regente das estatísticas, embora não tivesse poder normativo. Os resultados fiscais apurados pelo Banco Central se referem a um exercício ou a fração dele. O Banco Central apura e divulga resultados fiscais todos os meses. É preciso essa periodicidade e tempestividade exatamente por causa que eles são subsídios à decisão de política monetária e então são necessárias informações periódicas e tempestivas. Sendo órgão oficial para apurar o cumprimento das metas, em que momento o Banco Central divulga se elas foram cumpridas? O Banco Central não é a entidade que afere se elas foram cumpridas ou não. Nós só divulgamos as estatísticas. No fim do mês, no fim do exercício, se avalia os resultados mensais e tem um resultado divulgado. Não quer dizer que seja o Banco Central faça nenhum tipo de atestado sobre o assunto.
Obrigada. Testemunha, 2 minutos, a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, doutor Fernando. O senhor está passando a responder agora a questão das metas e do exercício, para que fique mais claro para todos nós.